Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações do mercado da soja lá em Chicago. Mais um dia de queda, e não foi uma queda qualquer não, 20 pontos de baixa nos principais vencimentos, o mercado repercutindo a lista do presidente Trump hoje, taxando alguns produtos chineses. A expectativa gerada no mercado é que vem retaliação por aí. E a soja estaria nessa lista das retaliações. Vamos entender direito o que significa essa lista de hoje, o que pode acontecer com uma lista de retaliação da China com os preços da soja lá em Chicago e como é que isso pode repercutir nos preços aqui no Brasil. Quem nos ajuda é o Aedson Pereira, lá da Informa Economics FNP. Está aqui já o Aedson com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Já não bastasse uma semana tensa de quedas aí para a soja perdendo patamares importantes aí lá em Chicago. Hoje, quedas aí na casa dos 20 pontos, basicamente em função dessa lista do Trump, Edson?
Chicago passa, né, pela condição de instabilidade, né, por essa briga, essa queda de braço no cenário comercial, na pauta das comercializações, né, entre Estados Unidos e China. O fato do Trump ter colocado e assinado essa posição de taxação em 50 bilhões de dólares aí, é o principal vetor para que o mercado de soja em Chicago estendesse esse movimento, essa trajetória baixista aí, como a gente tem observado durante toda essa semana.
Mas hoje o movimento foi uma reação na possibilidade de haver represália. Havendo essa represália, pode cair ainda mais?
Olha, pelo cenário e pelas condições que estão sendo impostas aí, que a China deu sinal de que ela vai retalhar, é muito provável que sim. A grande preocupação é o seguinte: a China retalha e o próprio Trump já falou que, se haver retaliação por parte do chinês, ele vai aumentar a taxação, ele vai ampliar a lista de produtos. Então é uma queda de braço que parece que está longe de ter uma resolução. E esse impasse comercial entre ambos os países gera mais incerteza ainda. Então os fundos, preocupados com essa turbulência, né, nesse cenário comercial, vai querer precificar cada vez mais esse cenário baixista. Então é muito provável, não vou dizer com todas as palavras, mas é muito provável que a soja amplie ainda mais esse cenário baixista, não só pelo fato dessa questão comercial entre os dois países, mas também porque os Estados Unidos praticamente está finalizando o seu plantio de safra de soja e as condições climáticas estão favorecendo o desenvolvimento da safra. Então, problema com exportação de soja nos Estados Unidos, elevação dos estoques, associado a mais um ano de safra cheia, você potencializa esse cenário baixista na Bolsa de Chicago.
Agora, então, a gente pode ver soja abaixo dos 9 dólares por bushel?
Olha, não duvidaria. Eu acho que a possibilidade parece ser cada vez mais palpável, mais assim, provável, né? Porque uma evolução cada vez maior na disponibilidade de soja nos Estados Unidos, em um ano em que o Brasil colheu sua maior produção da história, né, na casa de 118, acima de 218 milhões de toneladas, fez com que a China ficasse, digamos assim, confortável em até apelar para colocar a soja na lista dela como um dos itens que ela vai taxar com relação aos Estados Unidos, certo? Então, ela está criando estímulos para que o Brasil seja o seu principal fornecedor. Não é que ela vai tirar os Estados Unidos da pauta dela. Ela tem feito algumas aquisições com os Estados Unidos, mas os volumes, você vê nitidamente, são bem menores do que no ano passado, entendeu? Então, a participação dos Estados Unidos está cada vez perdendo mais a sua fatia, com o Brasil entrando forte nessa participação, né, nessa representatividade, digo melhor. E o que acontece? Os Estados Unidos, com essa horizonte de safra cheia, você cria um cenário favorável para a elevação dos estoques norte-americanos, que é o grande balizador do mercado. E, consequentemente, você fundamenta esse movimento baixista na Bolsa de Chicago.
Você tem uma sobra maior da safra desse ano e mais essa expectativa de safra cheia que está chegando por aí, que está se desenvolvendo por lá. Isso cria um cenário de oferta abundante, Edson?
Em tese, sim, porque o que, que acontece? Lógico, vai depender de como vai ser o comportamento da safra 2018-19 aqui no Brasil, na América do Sul como um todo, né? Ou até mesmo lá nos Estados Unidos. Hoje, o cenário que se tem para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas ou em todo o hemisfério norte, na China, na Rússia, na União Europeia, é que não há nenhum fator, nenhuma anomalia que prejudique o desenvolvimento da safra por lá. Então, você até agora tem um cenário favorável. Aí, depois que você tem uma definição mais clara do potencial produtivo no hemisfério norte, você passa a olhar para o hemisfério sul. O que se tem é que Brasil, para o ano que vem, vai aumentar a área de soja. É um ano favorável aí para a Argentina e Paraguai também favorece um bom desenvolvimento das lavouras de soja, desde que não haja nenhuma anomalia aí que prejudique, né, ou desabone a possibilidade de uma safra cheia. Então você pode possibilitar uma recomposição dos estoques globais, principalmente nos Estados Unidos, que não vai contar com a participação mais majoritária das importações chinesas no seu balanço de negócios para a oleaginosa. Então você cria um cenário, né, bem complicado em termos de preço. O que está salvando o produtor brasileiro, eu colocaria os prêmios portuários, que estão bem interessantes, não só para esse ano, como para o ano que vem também, e o comportamento cambial, porque o dólar acima de 3,70 é extremamente favorável à fixação dos preços aqui, à paridade. Em contraponto, temos aí o pleito, né, da tabulação de frete no Brasil, que ainda, digamos assim, é o nosso calcanhar de Aquiles. Não foi resolvido, tá, essa briga aí entre representantes de ambos os setores, mas uma hora ou outra vai ter que se aceitar uma tabulação, infelizmente, né? Mas tá esse pleito aí, vamos ver em que pé que vai ficar.
Bom, então, voltando para o mercado interno, a gente tem essa possibilidade de uma atenção maior da China para o produto brasileiro, e isso pode continuar elevando o prêmio ou já está de bom tamanho do jeito que está, Edson?
Não, elevou bastante o prêmio, viu? A gente tem observado aí que os prêmios portuários, eles, pra você ter ideia, a semana passada, alguns dias atrás, estava custando na faixa aí de 60, 70 centos de dólares por bushel. Hoje você já vê na casa dos 90, 80, né? Tem melhorado, tem evoluído.
Alô?
Estão na faixa aí de 30, 40, 50, não está tão ruim, né? Então, é o que tem minimizado o comportamento de Chicago aqui no Brasil. Então, o produtor ainda se depara com condições rentáveis em termos de preço. Só que o que se viveu lá na safra, semanas atrás ou meses atrás, de preços extremamente remuneradores, a gente já não vive mais, não observa mais isso. O mercado já está um pouco mais, digamos, com preços mais acomodados, entendeu?
Melhor momento de negócios, então, já era.
Vamos dizer assim, você via negócios a preços bem interessantes para a safra do ano que vem, né? Aqui no Brasil inteiro, em todas as praças do Brasil, você via condições bem remuneradoras. Só que com a queda de Chicago, com o dólar volátil, principalmente com a queda de Chicago, vamos destacar aí principalmente a queda de Chicago, você tirou um pouquinho daquela intensidade de rentabilidade que você estava adquirindo. Então, Chicago caiu, você tem também a questão dos fretes que estão sendo remanejadas, a condição de preço dos fretes está sendo cada vez mais absorvida pelo mercado e isso está influenciando o preço. Então, você tem frete e Chicago, ambos impactando a paridade. O cenário de preço para o mercado, para o produtor, digo melhor, não está tão favorável em termos de rentabilidade como esteve algumas semanas atrás. Mas não diria que não está remunerador.
Bom, vamos lá então. Perguntas dos internautas. Edivaldo Nogueira, de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, pergunta: essa briga entre Estados Unidos e China não seria uma jogada para forçar o Brasil a vender mais barato e na colheita americana esse mercado reagir e assim os Estados Unidos serem beneficiados com preços melhores de soja e milho?
Não, não. O que está acontecendo mais exatamente é o pleito comercial não desenha um cenário favorável a isso. Pelo contrário, a soja norte-americana ela está mais barata, inclusive ela está menos remuneradora ao produtor norte-americano. Quem está perdendo nessa história toda é o produtor norte-americano, que vê as suas margens muito apertadas e até, dependendo do nível de produtividade que eles alcancem, até próximo de uns, de próximos, muito próximo dos custos de produção, né? Ou seja, com margens extremamente pequenas, entendeu? Resumindo o fato, até em alguns casos negativos, dependendo do nível de produtividade que cada um vai alcançar. O setor como um todo nos Estados Unidos tem brigado, tem chegado ao governo e falado, olha, não faz isso, não entra por essa via porque está prejudicando todo o setor, né? Então, os Estados Unidos, os produtores norte-americanos não estão ganhando com essa briga, pelo contrário, estão perdendo. O governo tem feito algumas políticas para não desmotivar os produtores norte-americanos, mas com Chicago cedendo da forma que está cedendo, tem muito mais reclamações e prejuízos do lado dos produtores norte-americanos do que se imagina, entendeu? Então, não é um fator para forçar o Brasil a vender mais barato. Pelo contrário, hoje, pelas condições de mercado, a soja norte-americana, por incrível que pareça, está mais competitiva que a brasileira. Você vê isso pelos próprios comportamentos dos prêmios portuários. Então, quem está perdendo é o produtor norte-americano, né? E, pelo contrário, nós não estamos colocando a soja mais barata. Pelo contrário, estamos colocando a soja mais barata. O que está minimizando o impacto, como eu te falei, é o comportamento dos prêmios portuários. Chicago está caindo, mas como a China está vindo, tem só o Brasil como a principal opção de compra, os prêmios tendem a se sustentar e limitar essa pressão baixista.
O Edmundo, de Ventania, lá no Paraná, você prevê um aumento dos prêmios aqui no Brasil? Que, na opinião do Edmundo, estão defasados com essa guerra comercial, porque, assim como eu, não conheço nenhum produtor com interesse de venda de soja com ela aí abaixo ou em torno dos 9 dólares por bushel em Chicago.
Exato. O que acontece é o seguinte, haverá sim uma possibilidade de prêmios mais firmes, né? Essa possibilidade de que o prêmio venha a reagir no curto prazo, ela não é... digamos assim, desconsiderada. Pelo contrário, ela é muito provável de acontecer, porque o produtor já fixou boa parte da sua safra, né? Ele aproveitou, vamos dizer assim, não foram poucos produtores que não aproveitaram os momentos de rentabilidade.
Você está falando safra nova ou safra velha?
Safra velha.
Tá.
A safra nova, quem mais aproveitou a oportunidade de venda foi o pessoal do Centro-Oeste e do Mato Piba. Esse pessoal aproveitou bem. O produtor do Sul, que vende um pouco mais tarde a safra, ele perdeu um pouco do time, apesar que alguns não deixaram de fazer algumas fixações, mas não foi tão significativa como aconteceu na região do Cerrado, digamos assim. Mas o que acontece? Existe a safra 2018, que é a safra velha, né? Já está com aproximadamente 80% comercializada. Resta aí 20% da produção na mão do produtor, certo? Esses 20% aí que o produtor não tem tanta necessidade de liquidar tão imediatamente. Então, ele pode, de repente, especular um prêmio maior. Então, não está tendo comercialização, as vendas estão muito lentas no Brasil inteiro, o pessoal espera uma definição com relação aos fretes, né? E o que acontece? Essa oferta que falta de soja, que está na mão do produtor, pode gerar uma queda de braço, alguém vai ter que ceder. Porque a soja brasileira, ela tem que sair para algum lugar. Então, é muito provável que os prêmios reajam como uma forma dos compradores, né, conseguir tirar essa soja da mão dos produtores, entendeu? Mais ou menos esse cenário. Então, o prêmio, vamos dizer assim, pode ser a válvula de escape para que o produtor consiga adquirir preços não tão baixos, né? Só que a gente tem que ficar de olho aí nas próximas semanas. O fato é que é um cenário muito, muito, muito sensível, turbulento e cercado de incerteza.
Edson, tem mais perguntas aqui, mas respondendo ao Ademar de Sertanópolis, no Paraná, que ele pergunta se a gente está ao vivo mesmo. Sim, Ademar, nós estamos ao vivo mesmo. Se quiser aproveitar para mandar uma pergunta, manda aí rapidinho que a gente repassa aqui para o Edson. O Samuel Aguiar, de Sabáudia, no Paraná, pergunta o seguinte: A Edson, você se sentiria confortável em indicar para os seus clientes vendas de soja nesse momento a 9 dólares o bushel, ou menos, como você mesmo comentou? Ainda temos a safra brasileira, argentina, paraguaia e o desenvolvimento da americana para acontecer. Será que não dá para esperar um pouco?
Olha, é muito complicado, né? Porque a gente, na consultoria, a gente procura sempre não apontar o momento de você comercializar. Algumas semanas atrás, eu diria claramente, vende, 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 porque o preço ainda é muito remunerador. Agora, a partir de agora, você tem tantos fatores adversos que está contando que não dá para você... O que eu diria é o seguinte, você ainda consegue, né, trabalhar com uma condição de cenário favorável à formação de preços, né? Uma hora alguém vai ter que ceder, os compradores vão ter que voltar ao mercado, porque você tem soja para esmagar, você tem contratos a despachar, contrato de exportação para você cumprir, e já tem alguns navios, né, chegando na zona portuária, e muitas empresas estão operando com estoque, né? Algumas empresas estão cobertas, digamos, ali até o mês de agosto, né? Então, por isso que elas, as trades, algumas grandes trades, não estão ativamente no mercado, elas saíram com suas precificações. Então, o que, que acontece? Eu diria, vende, é uma oportunidade para você fazer mais algumas fixações antes desse pleito entre China e Estados Unidos ganhar uma atmosfera cada vez mais complicada, né? Por quê? Porque o que, que acontece? Se soja continuar caindo e o dólar não der resposta, os prêmios não aparecer, você pode, né, conseguir um cenário tão ruim, ainda pior. Só que, se você for ao mercado hoje querer negociar sua soja, você não vai ter compradores à disposição. Porque o que, que os trades, as empresas estão esperando? A definição da tabela. Teve um cliente nosso que ele falou, olha Edson, eu estou tentando conseguir preço aqui de soja, já ofereci, só que o pessoal está oferecendo um preço muito abaixo do que estava algumas semanas atrás. Só para você ter uma ideia, hoje o preço em Rio Verde está na casa de R$71, R$72, R$70, vai, vamos colocar aí mais ou menos. Só que existem empresas que estão esperando a definição da tabela que chegam a indicar R$65, R$63. Ou seja, é bem abaixo de uma precificação com base nas variáveis que você tabula para fazer o preço. Mas por que, que eles estão oferecendo um preço bem abaixo? Primeiro, porque eles não têm interesse de compra. E segundo, eles estão cobertos até o mês de agosto. E terceiro, eles não sabem qual tabela que vai entrar em vigor. Eles estão esperando a definição do governo, da NTT e das associações que representam o setor para ver se vai haver um consenso, se a tabela que vai vigorar é a primeira ou se vai criar uma nova tabela de preço, entendeu? Então, é difícil você falar, vende. Se você tem pessoas à disposição que vão comprar sua soja, é uma oportunidade boa, porque um ou outro que está fazendo aquisições está pagando preços relativamente interessantes. Então, se você tem uma oportunidade de venda, é o momento. Só que hoje você não tem a disposição de compradores no mercado. Por quê? Está todo mundo em compasso de espera. Ninguém quer fazer aquisições, porque sabe que não dá para você fazer compra com base no frete que está sendo sancionado por essa tabela de preço. Teoricamente, nesse período do ano, você tem um frete que cai o preço. O preço é mais barato por efeito de sazonalidade. Só que isso aí pegou as trades prevenidas. Elas trabalhavam com frete bem mais barato, só que estão tendo que reajustar muito o frete para cima. Isso está impactando diretamente a paridade de exportação delas. Elas vão perder e vão ganhar prejuízos. E aí ela está tendo que repensar a sua paridade, entendeu? Então é complicado dizer para você vende. Se você tem opção de comercializar, é um momento interessante, porque não dá para você garantir que haverá um problema de produção nos Estados Unidos ou até mesmo um problema de produção aqui no Brasil a partir agora de setembro e outubro, quando a gente começa a plantar nossa safra aqui, entendeu?
Muito bem. Tem a pergunta do Marcos Cianci. Ele é de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso. Pereira, tem alguma previsão das empresas voltarem ao mercado? Você ouviu alguma coisa nesse sentido?
Ó, nós entramos em contato com nossos colaboradores e, pelo que eu vi, ainda está todo mundo fora das compras. Eu falo assim, a maioria, vamos dizer todo mundo, porque é muito, muito, muito pesado, né? As operações, elas são curtas, volumes muito pequenos, digamos assim, o termo mais usado no mercado, né? Da mão para a boca, para atender posicionamentos bem curtos, assim, ou se você tem, digamos assim, uma processadora próximo da sua região de operação, você consegue fazer algumas operações com ela. né? Porque o preço do farelo e do óleo estão muito interessantes ainda, estão rentáveis. Mas, por exemplo, se um trade que exporta soja vai pegar essa soja que está comprando de você e vai jogar no porto, esse está fora do mercado. Por uma empresa de grande porte, digamos assim, as grandes empresas de grande porte aqui do Brasil, esses também estão cobertos, esses não estão fazendo negócios. O que se espera é que nas próximas semanas se defina a tabela de preço. Mas por enquanto, o que se fala é assim, ó, vão voltar os negócios a partir da penúltima semana de julho. Eles estão esperando mesmo uma definição dessa tabela. Mas ninguém fala quando ela vai voltar. Eu acredito que esse mês de junho aí vai ser um mês assim de comercializações muito lentas e muita indefinição. Todo mundo espera. Não dá para você falar, ah, vai voltar amanhã, vai voltar semana que vem. Esse mês de junho, pelo que tudo se indica, vai ser muito complicado você encontrar operadores. Como eu te falei, muitos estão cobertos aí para esse mês, para o mês que vem. Eles não têm oferta a partir de setembro. E aí, talvez, isso faça com que eles tardem um pouco mais em voltar às aquisições, entendeu? Então é
Muito.
complicado, complicado. A gente está tendo dificuldade para fazer as precificações aqui. Nós temos os nossos boletins diários aí. E fazer a indexação de preço está sendo um Deus nos acuda, porque você não tem referência. Se você vê algumas outras instituições que também publicam preço, está todo mundo só falando em preços nominais, ninguém está falando em negócios realizados, porque realmente as operações que estão acontecendo são extremamente pontuais, são volumes muito pequenos e negócios isolados.
Muito bem. Meu caro Edson, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. A Edson Pereira, Informa Econômicos FNP, trazendo aí esse cenário num dia em que a soja despencou mais de 20 pontos lá na Bolsa de Chicago. Obrigado por enquanto. A gente volta a conversar para ver para onde que esse mercado vai caminhar, tá certo,
Com
Edson?
certeza. Obrigado, gente.
Um abraço para você.
Para vocês também.
Tá aí a Edson Pereira conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos conferir o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, um dia de queda forte para a soja, mais de 20 pontos. Aí na tela você confere comigo o julho, 9 dólares e 5 centes por bushel, encerrando com quase 22 pontos de baixa. Agosto, a mesma coisa, quase 22 de baixa a 9 dólares e 11 centes por bushel. Setembro, 21,5 de baixa a 9,18. E novembro, 9 dólares e 30 centes por bushel, queda de 19 pontos e meio. Para o milho, para julho, 3,61, queda de 1,75 ponto. Setembro, 3,70, queda de 2 pontos. Dezembro, 3,82, queda de 1,75 ponto. E o março de 2019, 3 dólares e 92 centes por bushel, uma queda de 1,5 ponto. E o trigo encerrando também no vermelho. Julho, 4,99, perdeu aí, depois de muito tempo, o patamar dos 5 dólares, queda de 2 pontinhos. Setembro, 5 dólares e 13, queda de 3 pontos mais 75. Dezembro, 5,34, queda de 5 pontos mais 75. E o março de 2019, 5,53, recuando 6 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Soja, como a gente mostrou aí, tendo um dia de pressão negativa muito grande. Aliás, a semana toda foi de pressão sobre soja, principalmente com essa expectativa de que pudesse haver a tarifação sobre os produtos chineses. Hoje, enfim, o governo americano divulgou a lista dos produtos e gerou no mercado a expectativa de que vem retaliação por aí e que a soja poderia estar incluída nessa lista a ser divulgada. Me parece que já saiu uma lista. A gente vai, assim que tiver essa informação no ar, postar para que você veja aí se efetivamente a soja está nessa lista de retaliação aí do governo chinês. E, obviamente, a gente espera ver na segunda-feira o resultado aí dessa situação. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco eu volto com outras informações.